Deu.
Bom dia a todos e a todas, senhores e senhores vereadores. Bem-vindo à sessão do dia 13. Dia 14 de abril, como de praxe. Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte quando julgar necessário. Alogue de seus corações esperança, mas não deixe que ele afogue nelas. Se achar preciso voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se tiver tudo errado, comece novamente. Se tiver certo, continue. Se tiver saudade, mantenha, mate-a. E se perder um amor, não se perca. Se ache outro, se cura. Então, senhoras e senhores, dou por aberta a presente sessão e solicito meu secretário, vereador Tiago Chinari, vereador do ultimato da sessão ordinária.
Ata número 11/2020, aos 7 dias, eu tenho uma indicação.
Aos 7 dias, começou.
Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2020, às 9:51, reuniram-se nesta casa legislativa os vereadores, senhores vereadores, Jorge Nova Pinheiro, Pedro Adriano, Marcos Pereira, Márcio Canetti, Silvio Alves, Constância Marlon, Charles Schneider, Luiz Fernando Soares, Daniel Duarte, Zelotira Taíra Novak. Estando ausente o vereador Miguel. Abrindo os trabalhos, o presidente do vereador Márcio Canetti solicitando ao primeiro secretário, a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Resumo do expediente da Prefeitura Municipal de Valgandongo, gabinete, solicita a retirada do projeto de lei número 23/2020 para adequação. Gabinete encaminha novamente o projeto de lei número 23/2020, que altera a redação da Lei Municipal número 2028/2016, de 5 de julho de 2016, que limita a zona urbana e a zona de expansão urbana do município de Montreal. Presidente, encaminha as comissões técnicas e permanentes, o projeto de lei constante no resumo do expediente. No expediente, escrito os vereadores e vereadoras Silvia Augusto Slavão, Maria Augustina Lítico, Jorge Claudine de Ávila e Marcos Pereira, utilizando espaço, a vereadora Silvia, primeiramente, dá as boas-vindas a Maria Augusta Lítico. Augustina Leite, que está ocupando uma cadeira no Legislativo Municipal como primeiro suplente, em substituição ao vereador Daniel Blatis, licenciado para ocupar o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Turismo. Considera que ela, a partir de hoje, como vereadora, ficará a par da importância que é este poder, obtendo todo o conhecimento da parte burocrática interna, também dos anseios de toda uma população, e saber o quanto a administração municipal deverá valorizar. Coloca-se à disposição para ajudá-la no que estiver ao seu alcance, para esclarecimento de dúvidas e do conhecimento que possui. Logo solicita ao plenário a inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 23/2020. A suspensão da sessão para as comissões darem seus pareceres e a realização de uma extraordinária no término desta para a votação final do mesmo, tendo em vista que esse projeto já se encontrava tramitando nesta casa, mas que foi retirado para as devidas adequações que foram sugeridas pelos vereadores e que são de interesse a pedido da própria população. Ao usar a palavra, a vereadora Zelotir comenta que foi esta, foi nesta semana, juntamente
com o atual
secretário municipal de desenvolvimento rural, Daniel Duarte, na Defesa Civil, para tratar sobre IPIs para o Hospital Dr. Ernesto Maurício Arnold, em virtude da pandemia. Também chegou a contatar com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que se prontificou em ajudar, mas somente a partir da próxima quarta-feira. Nas boas-vindas ao vereador Jorge Leavio, por fazer parte agora do Partido Democratas, e a ex-secretária municipal de Saúde e Assistência Social, primeira suplente de vereador, Maria Agostinho, que hoje tomou posse como vereadora, desejando-lhe sucesso nesta casa. Com o presidente do Partido Democratas, o vereador Márcio, das boas-vindas ao vereador Jorge, em seu partido, desejando um trabalho em conjunto, bem como a vereadora Maria Agostina, colocando-se à disposição como presidente dessa casa. Com a palavra, a vereadora Maria Agostina agradece as palavras da vereadora Silva e, da mesma forma, as vereadoras. Da mesma forma, a vereadora Zelotir e o presidente Márcio. Também gostaria de agradecer ao Daniel, que se licenciou assumindo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Turismo e disponibilizando a cadeira desse poder. Relata que, como secretária, trabalhou procurando dar o máximo de si a todos, sem discriminação de pessoas. Agradece ao prefeito e ao vice-prefeito por terem lhe dado a oportunidade acreditar em seu trabalho. Espera que a Dolores Fabiano, aqui, Eberim, atual secretária, esteja firme e forte frente à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Agradeço a todos os vereadores que foram acolhidos nesta casa e, como vereadora, pretende trabalhar em conjunto em prol da população. Ao usar a palavra, o vereador Jorge, primeiramente, dá as boas-vindas à vereadora Maria Agostina e comunica sua saída do partido, do Movimento Democrático Brasileiro. Aqui. É partido do Movimento Democrático Brasileiro, então. MDB, então. Está integrando no Partido Democrata, sempre. Ao usar a palavra, o vereador Marcos parabeniza a vereadora Maria Agostina pela sua posse hoje e deseja sucesso em sua nova função. Também, aproveitando a oportunidade, informa sua saída do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, entrando para o Partido Progressista PP. A vereadora Zelotir, em a parte, deseja sucesso ao Marcos em seu novo partido. Ordem do dia. O presidente coloca em discussão e votação as solicitações da vereadora Silvia, as quais foram aprovadas por unanimidade. Logo, o presidente suspende a sessão às 10 horas e 20 4 minutos e reabre às 10 horas e 48 minutos. Tendo a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento e Finanças apresentados os pareceres pela aprovação do projeto de lei 23/2020, que autoriza a redação, que altera a redação da Lei Municipal número 2028/2016, de 5 de julho de 2016, que limita a zona urbana e a zona de extensão urbana do município de Bom Retorno. Discutidos e votados, os pareceres foram aprovados por unanimidade. O projeto discutido e votado, artigo, foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Com uma observação do vereador da Silva, a qual gostaria que ficasse registrado que, sim, essas ruas referidas nesse projeto sofreram adequações e foram contempladas com a ampliação da zona urbana, foi graças à movimentação por parte do legislativo. Estudou o devido projeto e viu a necessidade de cada morador daquelas ruas, reivindicou junto à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Trânsito e ao engenheiro Igor Reich alteração desse projeto em benefício desses moradores. Comunicação da líder, como líder da bancada do DEM, o vereador da Silvia dá as boas-vindas ao vereador Jorge e seu partido, tendo certeza que será para somar, pois sabe do reconhecimento da população e seu trabalho, e da vereadora Zelodia desses longos anos de vereança, ambos com 7 anos de mandato. Coloca-se à disposição o partido dando a sua contribuição caso o vereador vier a necessitar. Deseja êxito nesta nova eleição de 2020. Ao que o vereador Jorge agradece. Como líder da bancada do PTB, o vereador Luiz Fernando fala de sua surpresa com relação à saída do vereador Marcos do Partido Trabalhista Brasileiro para o Partido Progressista. Agradece a ele pelo trabalho, pelo tempo que se dedicou durante o período que permaneceu em seu partido, presente em reuniões e decisões como vereador. Desejo sucesso em seu novo partido. A vereadora Maria Agostina, empossada hoje, gostaria de parabenizar pelo reconhecimento do seu trabalho desenvolvido como secretário municipal de saúde e assistência social, que foi de grande importância com dedicação e esforço. Desejo sucesso em sua nova caminhada e coloca-se à disposição para ajudar e orientar o que for preciso. Como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, o vereador Charles parabeniza a vereadora Maria Agostina pela posse de hoje e coloca-se também à disposição em ajudar no que for de seu alcance, pois, independente de siga partidária, esta casa costuma trabalhar em conjunto em prol da comunidade. Aos vereadores Jorge e Marcos, desejo sucesso aos mesmos em seus novos partidos. Nada mais além de apresentar, o presidente convoca os vereadores, seus vereadores, para uma sessão extraordinária em 5 minutos e para a próxima sessão ordinária em Brasília, nas dependências desta casa, no dia 14 de abril, às 9h30, encerra presente às 11h17. E para constar a nova presidente ata, que será assinada por mim, secretário, bem como pelo presidente desta casa legislativa.
Está em discussão a ata. Votação.
Retificação.
A ata com retificação. Resumo do expediente.
Resumo do expediente, prefeitura municipal do Bom Retorno, do gabinete, encaminha a lei de número 2287 para 2020.
O expediente escrito, vereadora Silvia.
A gente vai anotar mais ou menos o que ele diz.
Bom dia aos colegas vereadores, ao nobre presidente. A minha fala é com relação à preocupação assim, com essa pandemia que a gente está enfrentando e vendo que Pelotas está se estruturando com as unidades ali, questão de leitos para atender pacientes que não demandam ainda de UTI e equipamentos, onde tem agora a questão de estresse, né? Sem uma estrutura com camas de madeira, né? Camas baixas, nem é camas hospitalares. E nós temos aqui o Hospital de Novo Redondo, com leitos, né? Já falei na outra sessão. Não sei se a Tininha, até o momento que estava ainda na secretaria, o Márcio também agora conversou com a Dolores. Não sei se a gente, não seria o caso da gente chamar ela aqui na Câmara. Porque uma coisa que desmotiva assim, a gente como vereadora é uma questão que a gente está aqui para contribuir, né? E tudo que a gente quer contribuir parece que a gente quer reverter isso em voto. Eu vi isso numa rede social semana passada, onde o vereador Márcio colocou que a gente bem sabe que chegou as demandas de reclamação do governo de cima para a gente de não ter as vacinas lá. Eu sei que tem toda uma logística que a secretaria pode se organizar ou se organizou. Então, quando o Márcio foi falar, de repente foi de última hora, já estava organizado, mas isso a população não sabe, né? Simplesmente eles acham que é mudar a rotina e fazer o atendimento. E isso frustra, assim, porque na verdade, qual o vereador, e isso eu tenho certeza que eu posso falar por todos, assim, quem vai se utilizar de uma situação dessas de saúde para se usufruir em voto? Quem de nós aqui vai ter capacidade disso aí? Tenho certeza que nenhum de nós, nenhum. Indiferente das nossas siglas partidárias, das nossas divergências, nós vamos se utilizar num momento desses para se usufruir em voto. E o Márcio, assim, tem uma autonomia sem falar, porque ele entende a parte técnica. Eu fui secretária, mas eu tinha a parte burocrática, o andamento, assim como a Tininha. A parte técnica, jamais a gente pode avançar daquela parte técnica, porque a gente só vai entender se a gente estudar para isso. Senão, não entende. Então, eu me sensibilizei com a situação assim que ele tentou, eu vi. Eu disse até semana passada para ele, antes de ele botar no Facebook, eu disse para ele protocola, que vai ser a única situação que vão ver que tu também tentou. E eu conversei com o prefeito, que ele me ligou dizendo, ó, estou botando na rede social, e eu digo, bota, vai para na cascata com o meu esposo. E nesse meio tempo eu liguei para o prefeito para tentar ver, né? Disse, ó, o Márcio também já conversou com a secretária pela manhã. Acredito que também outros podem ter tentado, estou falando do Márcio porque estou sabendo do assunto. E aí mencionei também que havia falado. Então, assim, é frustrante, sabe? E essa questão dos leitos hospitalares, e que a gente vê que cada vez mais os municípios estão se organizando, e a nossa referência é Canguçu, aonde já paciente de Canguçu já foi para Santa Maria, porque Canguçu não teve uma estrutura para atender, e ali foi para Santa Maria, e não adianta nós querer bater lá em Pelotas, porque Pelotas não vai nos atender, a não ser que a gente vai dar o interesse de Pelotas, tá? Porque nós vamos ter que ir para Canguçu, nós, se for afetado, tu pode pedir uma parte depois. Então essa situação se preocupa. E nós temos aqui uma estrutura, tá, do hospital. Não temos profissional de repente suficiente para atender. Fiquei sabendo do contrato que a gente aprovou aqui, aprovação de uma seleção, acho que foi, a gente aprovou aqui só um médico, apareceu, me parece, era para contratar dois, só um que está demonstrando interesse. E nós vamos precisar de gente. E também com relação às técnicas de enfermagem, até eu peço que a Tininha explique, onde eu liguei para o recurso humano, porque eu digo daqui a pouco uma técnica de enfermagem está doente. E aí vai ter precariedade, porque nós temos um em cada posto, ou alguns tem dois, mas também eu fiquei sabendo que antes da Tininha sair, ela já estava vendo de fazer um revezamento com a ASB, né? Que na verdade o concurso que elas prestaram foi para técnica. Então, para assim, não acharem que a gente está de mãos encruzadas, né? Com braços encruzados, que na verdade todos estão tentando fazer alguma coisa. E só para a gente ver o que vai acontecer. Se chegar para a gente, ó, já estão vendo de organizar os leitos do hospital, ó, avançou, não avançou, porque a nossa reunião foi início de março aqui. Para a gente ter uma noção e a gente saber, ó, então eu não preciso ir para o salão do ginásio do SESI, que quando vem nem vamos botar no ginásio do SESI. Alguém que pode ser atendido pelos, vou colocar só os moradores de Pelotas no ginásio do SESI. Não, os que são preferentes. E nós podemos estar aqui no hospital. Então essa é a minha preocupação, que eu gostaria de trocar essa ideia aí com vocês.
Antes de dar uma parte para a vereadora Tinha, só para não perder o foco aqui que a vereadora comentou agora, geralmente a gente para Dolores, né, a respeito dos leitos. Conversar com ela, não passar por ser secretária. E até agora, às 10 horas, tem um reunião com o prefeito, junto com o hospital também, depois eu vou ir no hospital, também a vereadora privada. A questão dos leitos que a gente tem ali, e a secretária terceira já está sabendo, então a gente vamos de repente fazer uma pressão política, porque a gente sabe que hoje em dia é a pressão política que move as coisas, então a gente não pode fugir disso. Então vamos lá depois no hospital falar com a Liane, o prefeito. Questão do médico, eu tive também lá no posto para a Branca também. Desses dois que a gente contratou, está afim, não vai de ninguém, no princípio. Aí está até tomando possibilidades também de nadar aquela empresa, que estava aí no hospital, Não teve interesse ainda. Já conversei agora com a secretária para ver se poderia também até ampliar a unidade de saúde, até mais um horário a mais, mas tudo é, a gente está em conversa, a gente tenta ajudar aqui nos vereadores, a gente tenta mostrar os caminhos, os nossos caminhos. E a respeito também da campanha de vacina, né? Primeiro momento, conversei com a Tinha, ela vez que para a gente fazer lá em cima, a gente fez aqui no hospital, a logística foi boa, a gente fez, entrava por um lado, saía pelo outro, não teve aglomeração, foi super rápido. Mas no segundo momento, o hospital não deixou a gente entrar e a gente fez na rua. Esse foi o meu questionamento e as pessoas me cobrando lá em cima. Naquele dia, teve um senhor ali, eu cheguei até ele me bater. Ele disse que a todos os vereadores lá de cima, que vou te falar na tua cara, que eu falo na cara dele, e por que eu fizer lá em cima, a gente queria ter aqui embaixo, não tem como vir. E até eu disse, eu vou falar na sua cara também, que eu tentei buscar e não consegui. Mas tinha possibilidade de fazer, conversei com a Dolores quinta-feira de manhã, porque não sabia que ia vir vacina, aí quinta-feira eu tentei ligar para a Dolores, toda manhã não conseguia, aí às uma hora, duas horas me ligou, e eu tinha conversado com o Teco também antes, a possibilidade de você fazer dentro do Alberto Rio do ginásio, tinha toda uma logística, tem um monte de folha, eu ia usar os folhas, ia fazer toda aquela questão do distanciamento social. O que é que a gente fez na última vez? A gente fez uma hora e 200 pessoas quase vacinando em uma hora, tempo recorde, né? Em momento nenhum foi questionado o trabalho da enfermagem, em momento nenhum. Tanto eu quero até ler o juramento aqui, até vou ler rapidinho o juramento do enfermeiro. Juro dedicar minha vida profissional ao serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos das pessoas humanas, exercendo enfermagem com consciência e dedicação, aguardando sem desfalecimento o segredo que me for confiado. Então, primeiramente, a gente bota a vida das pessoas no primeiro lugar, depois da nossa, tá? Só para deixar claro assim. E aí, a Torteira hoje me disse que não teria como, porque não conseguia mais falar com a Janaína, os agentes de saúde já tinham, ia fazer essa logística toda, que era difícil conversar com ela, aí não questionei mais, então assim, mas poderia ter feito lá em cima, sim, poderia, porque eu sempre digo que a vacina tem 15 dias para fazer efeito, hoje mesmo, a polícia começou dia 23 de março, a campanha, por isso que o governo disse que tinha que ser sempre, não era agora, que tem que ser no início, no verão, fazer, no fim do verão, não chegue o inverno que vem a doença, ela tem 15 dias para fazer efeito, então se fizer hoje esse monte, terminar ali na área da agente de saúde do Moradão do Meio. Da Cleusa, onde fizeram vacina ali na Dona Helena, que tem problema respiratório, então ela fez vacina onde? Então daqui 15 dias ela vai ficar imune. De 15 dias ainda mais. Tem pessoas que não fizeram a área de Praia Branca, fazer hoje, eu acho. Eu não sei se tem até sem motorista. Deus falou, se tem motorista, fala para o prefeito, o pessoal da educação está aí. Né? Nessa hora tem que chamar, né? Mas tem que dar o suporte até a gente fazer o mais rápido possível. Né? Então vai começar a fazer hoje, de repente alguém vai dar ajuda, que o comentário não fez ainda. Então daí ela fazer, se fizer hoje, daqui 15 dias ela está imune, 15 dias mais ainda. Então essa é a minha preocupação e as pessoas me cobram. E como diz a Silvia, que você vota ali, não trabalho por voto, eu não trabalho por voto, se a gente trabalhasse por voto, eu ia botar aquele vídeo que eu fiz, que eu comentei com a Dolores, eu vou fazer um vídeo que a população tem que saber que eu estava tentando. Não queimei ninguém, só disse que parei na Secretaria de Saúde, né? não fui atendido, somente expliquei tudo. Eu acho que esse é o nosso papel. Se fosse por voto, eu tinha feito os cartel. Tinha aí na Secretaria, tinha filmado, tinha ido no hospital e mostrado, foi feito na rua, foi feito na altar, sabe? Isso que eu digo, isso seria politicagem para ganhar voto. Eu não preciso de voto, eu acredito no meu trabalho e pelo trabalho. Está fazendo e vou se aproveitando. Estou à disposição, porque fiz um juramento com todos os enfermeiros, médicos. Se hoje não quer atender, sim, tem um juramento, como tem um juramento aqui na casa, de trabalhar pela comunidade. Né? Esse é o juramento. E só para deixar claro, né? E essa questão dos leitos mesmo, agora, logo depois que essa reunião, a gente vai ir no hospital e a gente vai tentar fazer uma pressão que seja. Algum suspeito, fique aqui, que não vá para eliminar, que hoje mesmo tu passou mal aqui, nem o PS está atendendo, nem o PS consegue te atender, ninguém te atende, aí onde é que tu vai ir? Então nós temos que fazer uma pressão, tem que ser lá de cima para baixo, porque se tu passar mal hoje, tem o de hoje, então tem o de hoje, tem que ligar, o PS não está aceitando, o Câmbio também não era questão do Covid, então aí tu fica, e a gente é a referência que as pessoas procuram. Por isso que a gente quer ter a informação certa, de passar a informação para as pessoas, para não ter bobagem, aí sempre pode se aproveitar. Quando eu tive um parabéns conversando com a enfermeira lá, e você precisa de dados, eu preciso das respostas certas para passar para a população, para não falar bobagem nem falar outra coisa, a gente fala a mesma língua. Então, só para deixar registrado. O vereador tem uma parte, vereador.
Bom dia, vou fazer um pouco mais de tarde. Vou começar com as técnicas. Enquanto eu estava na secretaria, nós tínhamos três ACDs, que nós chamávamos, que eram os auxiliares dos dentistas. Apenas o Nadir, que era auxiliar mesmo, as outras duas meninas elas eram técnicas, mas atuando como ACDs. E eu já deixei bem acertado que elas viriam atuar como técnicas, porque tinha sido feito concurso para a CD, e até no momento os dentistas estão atendendo só urgência. A técnica, a assistente dele é pouco usada, né? Então nós temos a Rosane e a Simone, que são duas técnicas que devem estar voltando, porque a gente está tendo bastante atestados médicos. Está todo mundo com medo realmente, outros com medo, outros adoeceram realmente, então a gente vai ter muita dificuldade. Essa é uma preocupação que a gente tinha já, inclusive eu pedi três estagiários em técnica também, para a gente ter um suporte. Ficou tudo encaminhado, quanto às técnicas. Aos médicos, não tem médico em município nenhum. Não tem, no Brasil inteiro está faltando os profissionais. Inclusive, pelo que a gente vê, as UTIs não tem os profissionais que têm tubar os pacientes. É muito crítico a situação no país. E o presidente, ele acha que isso ainda é uma gripezinha. Nós teríamos pelo que a gente viu até onde eu estava na secretaria, e pelas falas de todos os municípios, e pela fala dessa região, da terceira região, que realmente vai morrer muita gente em maio e junho. Vai morrer porque as pessoas ter para onde ir, e quando precisarem de UTI, não vai ter UTI, não tem os especializados para entubar, porque entubar uma pessoa não é chegar ali e colocar o tubo, não é. É muito sério isso. E agora todo mundo já começando a voltar à rotina, não era para ninguém estar voltando à rotina ainda. Nós temos assim, a gente é muito confiante, mas a gente tem que seguir a realidade, os números não mentem. Não tem profissional capaz, não tem profissional à disposição, vai piorar. Quanto às vacinas, o que, que a gente fez enquanto lá eu estava na secretaria? A gente tentou fazer o máximo de vacinas, porque elas vinham chegando aos poucos e vêm chegando aos poucos. Então a gente focou no meio, né? A gente viu o hospital como sendo o melhor local no município. Mas sim, no momento que estivessem sobrando as vacinas, a gente ia fazer uma parte alta. Isso estava assim, ó, desenhado. No momento que teria vacina suficiente, a gente ia fazer só mais uma campanha no hospital. Seriam três campanhas no hospital e depois a gente ia direcionar para a parte alta. Não sei se ela mudou alguma coisa na logística ou não está chegando, porque ia só chegar 100 doses na semana passada, não sei quantas doses mais chegou. E a partir do dia 16 já entra todos os pacientes que têm doenças crônicas, né? Já é essa semana, agora já começa a vir. E eu acredito que vai ser feito lá, eu acredito. Leito hospitalar, eu lutei muito por esses leitos, só que até onde eu estava, nós só poderíamos usar o hospital se ele ficasse exclusivamente para o corona. Então, entre ficar somente para o corona, ou atender a nossa demanda na urgência e emergência, a gente era obrigado a optar. Enquanto eu estava gestora, eu tinha que optar. Tu quer que o hospital volte a funcionar para a internação? A gente abre uma exceção, porque o hospital está fechado para a internação, ele não pode ser aberto, ele está fechado, ele não tem como abrir ele para a internação. Mas se vocês tiverem médico 24 horas, tirem médico 24 horas, alimentação, nutricionista, toda a equipe, a gente consegue sim liberar os direitos do hospital. Até onde eu estava gestora da saúde, era essa a informação. Eu tenho áudio da delegada, onde ela deixou bem claro. Tirinha, a gente pode sim, no momento de pandemia, abrir o hospital de vocês e atender e internar. Mas vocês vão ter que optar. Coronavírus é coronavírus. Ninguém mais vai poder entrar ali. Tem que ser separado. Porque eles estão montando esses hospitais para atender apenas coronavírus, porque não pode misturar os pacientes. E realmente, Canguçu não tem leito, não tem. Canguçu tem 10 leitos clínicos para atender apenas o paciente que está com sintoma mais grave. Mas no momento que ele precisar de leito de UTI, não tem UTI, não tem. Vai para o sistema gerente, é pedido por esse sistema uma internação em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Não tem. Dentro do Hospital da Mordona tem dois respiradores que nunca foram usados, ou seja, dois respiradores que custam uma fortuna, que eles salvam vidas, é a intubação que chama para respirar. E o Estado está sabendo que tem esses dois respiradores, não sei se eles já não recolheram, porque eu fui uma das primeiras, quando eu sou dos respiradores, eu já avisei a terceira, já avisei os coordenadores, né, onde precisarem. Dentro do Hospital da Mordona tem dois respiradores que podem salvar duas vidas momentaneamente. A pessoa morre de falta de ar com esse corona. E eu acredito que vai ser direcionado nem para o hospital de Canguçu, eles liberaram as vagas de UTI. Tem acho que 5 leitos de UTI ou 6 no hospital de Canguçu. Não está liberado. É muito grave a saúde no Brasil, no Rio Grande do Sul.
Vai para Canguçu, nós vamos
para
Santa Maria?
Em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Vai para o sistema gerente e aonde tiver leito, no Rio Grande do Sul. Gerente, J-E-R-I-N-T. Gerente. É um sistema de solicitação de leitos e serviços. Solicitação de leitos em geral. Aí o paciente está lá, precisa de UTI. coloca nesse sistema e vai para qualquer lugar do Rio Grande do Sul onde estiver Deus. É muito grave, é muito grave. Por isso que a gente não pode ficar falando um pouquinho de coronavírus, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque por mais que a gente faça a nossa parte, a gente peca. Eu fui ver meu irmão no domingo, né? E eu, quando eu cheguei lá, eu me senti mal, porque eu, nossa, ele é de risco, e eu fui lá ver ele. Eu disse, meu irmão, eu vou ficar te vendo, tá? Ficou meu irmão, assim, ó, estou longe, meu. Sabe assim, é triste, mas a gente tem que fazer isso, a gente não pode levar isso para o outro. E a gente, esse microfone me preocupa também, que eu vou passar álcool gel, né? Porque a gente não sabe onde é que a gente andou, com quem a gente andou, a gente tocou. E isso é muito fácil de acontecer. Muito fácil. Ontem eu tive um dentista, aí me apavorei, tem povo caminhando nas ruas. É muito grave, as pessoas não viram ainda o risco que
tem. Mas é povo que caminha nas ruas.
O PS é que a gente está atendendo com eles, assim, ó, eles orientaram que, a partir do momento do coronavírus, todos os atendimentos médicos fossem apenas de urgência e emergência. PS atende de urgência e emergência, mas tem que ter urgência e emergência. Senão, assim, ó, eles tinham, assim, os médicos ligam, eu recebi várias ligações, estou me mandando um paciente que não era urgência, como é que você me mandou um paciente que não era urgência? Sabe, os próprios médicos, eles ligam para o gestor, eles ligam para o hospital, eles ligam para o UBS. Quando tinha um menino de 17 anos na parte alta lá, que chegou na doutora Helena, oh, eu tinha coronavírus, pegava uma pista de falta de ar, mandou para Canguçu, o doutor que estava em Canguçu, ele ligou na hora, como é que eles mandaram um paciente que ele está com um problema lá que é respiratório, que já tinha, né, asma, bronquite asmática. Como é que vocês mandaram um paciente de bronquite asmática para cá, onde tem coronavírus, né? De volta para o paciente. Só que a gente não consegue avaliar o que é urgência e emergência. Então, na dúvida, a gente manda. Vai ficar estranho. Todas as UBS, entendendo só urgência e emergência, os hospitais de urgência e emergência, PS, urgência, somente urgência já era, né? Então, aqui é onde eu estava como gestora, era essas informações, era esses os encaminhamentos. Eu disse, gente, vão lá, conheçam o Hospital do Rondônia, eles têm tudo, tá? Mas vocês escolhem, se querem atender coronavírus, a gente vai fazer um atendimento para coronavírus, mas será só coronavírus e só no tempo de pandemia. Porque ele perdeu a regulação de internação 24 horas, tem que ter todo um suporte. São vários profissionais, tem, é obrigatório ter. Para ter essa internação, senão não pode, eles não me deram. Era isso.
Dá uma parte curta, sim.
Bom dia, senhores vereadores. Eu só vou fazer uma fala aqui, dentro da frustração da vereadora Silvia, e eu consigo entender realmente como isso é frustrante, né, quando tu busca e tu tem possibilidade de ter um atendimento com a sua estrutura que tem ali no prédio do hospital, e as pessoas jogaram isso aí como beneficiamento para voto e tal coisa, como o vereador Márcio, né, onde se propõe a fazer vacina lá, e as pessoas depois jogando a facilidade da covardia do Facebook, do WhatsApp, e botaram em bobagem. Mas eu gostaria de aprofundar mais dessa situação do coronavírus, né? Tem um outro fator muito mais importante que está levando a óbito. Muita gente, eu tenho conversado todo dia com o filho de Liga de Manaus, e ele é médico do exército lá. E o exército abriu as portas para atender as pessoas públicas, civil, né? E a minha nora, ela está no hospital de referência lá em Manaus. Lá já está morrendo mais gente com outras patologias, porque ele está tudo ocupado com o coronavírus. Então, gente, um infarto, coração, câncer, e não sei o que mais, várias patologias. Né? Então, isso é muito sério, realmente, é muito mais do que a gente possa imaginar. E ainda tem outro fator que eu atribuo, né, que vai ser pior ainda, que vai ser as pessoas morrendo de fome. O fechamento das empresas, falta de emprego, as empresas que estavam mal quebram, já quebraram, outras estão fechando, e as que estavam bem vão ficar mal. E aí eu quero ver esse povo daqui 2, 3, 4, 5 semanas, como é que vai se alimentar.
E que pandemia pânico.
De pânico, né? A Globo já há muito tempo tinha poder de não assistir, então agora mais do que nunca, na casa a gente riscou o canal Globo. E porque dormir mal de noite é só assistir a Globo, porque. Mas a verdade são três fatores: o coronavírus, essas outras patologias que elas continuam, né? E a fome que vai vir junto com o desemprego. Né? E mais uma vez, eu gostaria de ter aqui a frustração da Silvia, do Márcio e minha também. Obrigado.
Também gostaria de solicitar uma parte referente aos leitos que a própria vereadora Silvia, da sessão passada, vinha mencionando, né, os leitos ali do hospital, Márcio. Como o vereador agora anteriormente mencionou, a preocupação de todos os nossos vereadores aqui, eu fico triste, né, por nós termos esses leitos, né, e não poder ser utilizados. Eu acho que essa teimosia e bravura, né, tanto vocês da vereadora Silva como os demais vereadores, eu acho que enquanto tiver esperança de que nós podemos utilizar, nós temos que ir atrás. Concordo com essa parte. Referente assim, àquela parte dos atendimentos, na parte alta, que o Márcio comentou, tive indicações também de moradores da parte alta, né, também sugerindo, né, por que não fazer essa parte de vacinações lá na parte alta. Né, então eu também tinha entrado em contato com a nova secretária, a Dolores, então que ela mencionou é que, né, poderia ser feito, mas teria que se programar anteriormente, né? Então, por questão, né, de organização logística, né, devido aos feriados, então ficou inviável, né, de fazer esses atendimentos, né, na situação na parte alta da cidade. Mas então que essa sugestão, né, fique então na próxima, então, ocasião, então, que seja então realizada, né, mais próximo da comunidade. Então, foi isso pelo menos que ela justificou, né? Então, não é que ela não queira fazer, é que não teve tempo hábil, né, no feriado, de entrar em contato com as enfermeiras, com a equipe, para ter a logística. Né? Então, e outra parte ali que nem o vereador Marcos comentou, né, do coronavírus, eu acho que nós, a comunidade em si, não pode entrar em pânico. Eu acho que tem que ter a preocupação, tem que ter a seriedade, né, do grau de risco, né, que tem esse vírus, mas nós temos que ter convicção de quando seguir as orientações então, de prevenção do coronavírus, né? Tentar evitar ao máximo 7 casos, só no último caso mesmo, né? Sei da preocupação realmente, né? Nós estamos em casa, na verdade estamos em casa, como vai ter o seu dinheiro, né, para poder, né, ter alimentação, tudo, né? Mas aí que nem agora o governo está tentando fazer esse auxílio emergencial, né? Então tem algumas partes ali do sistema que está muito complicado, né? O pessoal conseguiu o cadastro, fazer o cadastro ser aprovado, né? Até agora ali não sei se teve ali os casos que já foram aprovados, né? Vamos lá, já receberam, eu acredito que não, né? O vereador está confirmando também, acho que não. Então acho que o governo tem que então, para que as pessoas fiquem em casa, garantam então uma renda, que eles possam então ficar. Porque senão vai ser bem complicado, mas o ponto crucial é a prevenção. Seria isso, muito obrigado pela parte.
Posso só complementando ali que o vereador Charles, que é o vereador também, essa depois da logística, até comentei que na quinta-feira, eu acho que nesse momento de pandemia, qualquer logística ela pode ser mudada. Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Né, eu liguei para o secretário até antes de conversar e eles agilizaram todo o Alberto Cunha com cores, sexta ou sábado, deixar tudo organizado, que era só chegar a equipe da saúde
Que nem a Dolores falou, tem que pegar a Janaína na faixa e levar no hospital. Então você pega na faixa, deixa levar no hospital, leva no Alberto Cunha. É, não é geladeira, se fosse geladeira, é umas caixas térmicas. Então eu discordo da logística, discordo, porque eu acho que nesse momento não tem como, em 4 dias não vai conseguir ligar para ninguém. Isso não existe.
Discordo da logística.
Tinha 130 doses, 150, era 160, aí você ia ter 130 para não dizer, de repente ia vir mais, aí são 10 doses no frasco, mas às vezes vem 9. Então aí para tirar aquela. Eu acho que dado logística devia ter mudado. Só não foi mudado para a equipe da saúde, não tinha secretário, a equipe da saúde toda de repente não quis. Que a logística era só levar para lá, não tinha. Ia ficar pronto, era só tava lá e abrir. E abrir e estava pronto, era só chegar, botar a caixa térmica e fazer as assim. A logística estava pronta. A gente faz ali uma manhã de sábado, te juro que o secretário tinha, o diretor ia abrir para nós e a gente ia fazer isso. Cara. Então, isso não é desculpa, infelizmente. Aí estava ali com ela agora, vai ser vacinado os crônicos. Aí atrás de só a dificuldade que eu tenho, tinha um profissional ligando para ela que queria fazer na praça agora. Aí ela diz, mas vai chover e tal. Aí ela diz, olha, me ajuda agora, o que a gente pode fazer? Eu disse, olha, em cima tu pode fazer. A princípio tem o número dos crônicos. Os agentes têm que saber quantos crônicos tem na sua equipe, na sua lá em cima, na sua área. Tem que saber. Se não tiver que saber, não tá na rua outro dia. Tem que saber tu, quantos acamados tem, quantos acima de 60 tem e quem é os crônicos. Eu tenho que esperar. Agora sim, tu pode fazer, então. Na linha Alberto Cunha, para não precisar utilizar a linha Paré Branca para não dar aglomeração, pode fazer no Alberto Cunha. Então nessa agora tu pode fazer, você já tem tempo, então vai te fazer. Então a princípio dos crônicos, são aquele diabético, hipertenso, outras doenças mais que vão ser contempladas agora. A princípio eu acho que vai ser feito ali na Alberto Cunha. Agora nesse. Esse é o segundo momento agora. Vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, senhores vereadores, os cumprimentos de algum dia. Não ia falar nada, né? É porque às vezes a gente chove no molhado. Né? Mas eu quero vir aqui deixar registrado, né, que eu apoio, com certeza, a vacinação no movedor de cima. Mas não só no movedor de cima, mas em todas as regiões da nossa cidade de Movedor, porque o movedor de cima, o movedor de baixo, o centro, as colônias estão repletas de pessoas da terceira idade que estão precisando muito de uma visita de um atendimento especializado, de uma visita de cortesia no aspecto de se ofertar a eles um atendimento médico que possa dizer, poxa vida, que bom, vieram na minha casa aqui, vieram me dar uma vacina, vieram me ver como é que eu sou, porque simplesmente a nossa população, ela já carece de atenção. Ela carece de atenção em vários aspectos da sua vida, principalmente nessa cidade. Carece de atenção. E quando um profissional da saúde vai na sua casa, e eu digo isso porque a minha mãe recebeu na sua casa o atendimento do que o carro da saúde estava passando para vacinar em casa, e ela disse: nem sabe, meu filho, o que aconteceu? Eu nunca tinha visto isso. Que cidade boa, essa turma. Ela mora comigo aqui, depois meu pai apareceu. É que se vinha da minha casa me vacinar, se vê bem isso. A alegria está ocupada no rosto dela, uma pessoa diferente, foi na sua casa vacinada. Mostrando interesse por ela. Coisa linda isso. E eu disse, sua mãe, que eu nem sabia que isso ia acontecer. Tu não sabia, não. Mas que maravilha, então, eu defendo, se a gente fez a vacinação no movedor de cima, no movedor de baixo, no centro, em todos os arredores do movedor, se possível fazer, se faça, se tem essa ação, porque além do cuidado médico que se traz, A prevenção se traz um carinho no coração. Se traz uma, um exercício virtualmente, né? Não virtualmente, mas fisicamente, um afago. Se traz um passar de um outro caminho. Nessa terceira idade. Então, dizendo isso, quero dizer ainda que tudo isso é muito bom, gente. É muito bom. Eu estou aí com o pastor há 22 anos, pastor titular. Vou tomar um tempo de missionar. E no meu caso, tá? Nunca se viu em toda a história do mundo e do Brasil parar tudo como parou lá no vírus. Nunca se viu, nunca se viu. E olha que o pessoal tem medo da morte da terceira guerra mundial. Tem medo da morte de uma seca que não vai chover. Tem medo de uma praga. Teve várias vezes, inclusive, até que poder acabar com a data. Mas não se viu ninguém ter ficado chocado, assim como está agora isolado socialmente. Então esse vírus veio fazer algo novo para todo mundo, que ninguém imaginava. Nós, Brasil, estamos caminhando com demais países do mundo, que caminham meio que tateando a sério, porque não sabemos o que fazer. A verdade é que não sabemos o que fazer. A própria China, lá no nível, já falou. Depois lá no norte da Itália, também se me lembro para a China, algum tempo atrás, olha o que tem lá, escolhe claro, mas todos estão o quê? Aprendendo com essa nova situação. Na verdade, todos estão assustados e aprendendo com a nova situação. Então estamos contatiando quase com os cegos, procurando achar uma gente que sai desse mundo. Eu me envolvo um pouco a falar disso, né? Mas é. A gente tem pastor, então o pastor é assim mesmo, né? Mas, então o que acontece? As coisas vão salvando o caminho. Eu tenho um caminho no coração. Você também tem, não tem certeza disso, que vocês nasceram na fé. Eu tenho certeza no meu coração, como vocês têm, que tem um Deus grande subirando nós, protegendo e que vai ajudar não só o povo redor, mas as cidades todas, o Estado, o Brasil. E quando os médicos não acharem a resposta, Deus já encontrou a resposta. Porque é o Deus sábio. Há muitas formas de sabedoria de Deus que jamais ninguém vai conseguir alcançar. E já está trazendo a resposta. E vou dizer para vocês, né? Tem muitas situações de vacinas. Mas daqui a pouco mais, pelo menos mais lá, pá, saiu a vacina. E todos vão sorrir e se alegrar e sair da caixinha do temor do medo. E vão dizer, vamos para casa abraçar os nossos filhos. Vamos para as ruas ver os nossos amigos. Vamos dar aquele beijo no rosto, vamos abraçar forte, porque estamos com saudade disso tudo. Então, meus amados, eu digo para você que devemos sim atender todos os nossos filhos, agora vem o pastor de início também, né? Que eu digo para você uma coisa, que é uma experiência tão nova, que eu vejo que podemos aprender a melhorar todas as coisas. Quer ver uma coisa? Sair de casa da saúde. Esses dias que, se não me engano, saiu ali uma saúde e, em vez de fazer a sua vacinação das pessoas até acho que meio-dia, me parece isso, foi até 3 da tarde, foi assim? 3 da tarde, 3:30, foi? Que coisa fantástica! Ah, meus queridos, se nós tivermos um pessoal assim, com essa determinação, com essa dedicação todo ano, com essa vontade no coração de ver o bem das pessoas, de estar pertinho delas, vocês não acham que até mesmo a dificuldade desse vírus que nós estamos enfrentando nos vários nações, que eu preciso amar um pouco mais. Eu preciso fazer um pouco mais, eu preciso fazer melhor um pouco mais. Eu preciso falar um pouco mais, eu posso fazer. Às vezes nós estamos tão presos, né? Ao horário, presos ao dinheiro, presos a alguns ritos e algumas normas criadas pelo ser humano, no sistema, e o sistema humano é terrível, ele escraviza. Mas eu sempre acredito em uma coisa: nas virtudes que Deus colocou no ser humano, as virtudes libertas, o amor ao próximo, a vontade de solidariedade e ajuda ao próximo. Vem, mas vocês não mudam ali. Vem, que nós estamos no outro, já viram isso? Já notaram isso? Nunca se viu tanta solidariedade. Jesus maravilhoso. E eu vejo que mesmo nessa dificuldade do coronavírus, nós estamos melhorando no aspecto que esse ser humano precisa, esse outro ser humano que está aqui. 18 você deixou de homem. Então, as coisas vão andando, vereadores, nossos colegas. E nós vamos aprendendo a caminhar nessa caminhada ao longo do tempo. E tenho certeza que se nós aprendermos coisas básicas como essa que estamos aprendendo agora, né, de vacinar as pessoas em casa, né, que maravilha, que isso continue não só para a pandemia do coronavírus, mas que continue todos os anos. E o nosso município, quem sabe, como será conhecido, como eu sempre digo, para as pessoas que eu converso, a cidade é maravilhosa. Não é Rio de Janeiro, é Bom Horizonte. Certo? Então, amados, eu defendo sim a ideia da prestação do governador, se possível, lá na nossa secretária fazer isso, eu apoio, né? E apoio também em todas as regiões aqui, do governador, do que todos precisam. Cada um é individual de Deus, mas todos são iguais de Deus também. Certo? Muito obrigado pela sua oportunidade. Desculpe me alongar aí, também estar aí, talvez, até mesmo com o coração meio emotivo, isso não é? Certo? Muito obrigado pela oportunidade.
Uma parte de vereadores. Não, só para, como diz o senhor, para contribuir, foi batendo o que o senhor falou em relação à mãe dele. A mesma alegria aconteceu com o professor e minha sogra agora esse final de semana, que ficaram presos ali e foram lá fazer vacina. Né? Então, realmente foi gratificante ver a alegria ver se sentir importante que ficava em casa recebendo a pessoa da vacinação. Então, nós vamos falar sobre as boas coisas que estão acontecendo. Uma outra coisa também interessante que o vereador, o nosso presidente, o Márcio, comentou a respeito do juramento, né? E a minha mãe também me passou uma informação ontem, lá em Manaus, já dois médicos morreram e três internados morreram. Então, o Cristo Redentor de Rio de Janeiro, que passasse essa mensagem para mim, está vestido com um jaleco de enfermeiro, de médico. Então, nós realmente temos que aplaudir vocês da profissão, Márcio, que vocês estão sendo realmente fundamental. As pessoas que têm coragem, dá para entender até que tem gente fugindo da raia, que o médico não querer empatar, mas não dá para condenar. E a melhor mensagem não ser do pastor que Jesus deixou na terra foi: eu amo.
Só para concluir assim a minha fala com relação ao que o Fernando colocou, bem colocado mesmo a questão de todo o redondo. A demanda que a gente colocou com relação à vacina de não ser feito na unidade de saúde. E a gente, quando eu falei, e acredito que também em março, a gente não pediu todas as doses de trabalho. E sim que eles sabem o número de idosos que estão cadastrados no Vilibecker, ali, né? Posto da Zareia. Então, que essas unidades já fossem já direcionadas para ali, se não tinham a visão, ah, vai demorar para vir mais, não precisaria ser todas as doses, né? E como o Luiz Fernando colocou que a mãe dele foi vacinada em casa, nem sabia que iam ir em casa, o Marcos também colocou do seu Evino e da tia Dete, né? A orientação que eu recebi é que tem que ligar e agendar para ser feito a vacina. E eu acredito que, na verdade, esses que, por caso, os idosos tiveram a vacina sem ter feito o agendamento,
o agente de saúde
passou. Então, é essa a questão que eu digo. Mais do que nunca, a gente precisa desse se doar mais, que foi na fala do Luiz Fernando, fazer melhor. Melhorar, a gente tem que tirar um aprendizado. É triste assim a gente se ver depois de passar tudo isso e voltar à mesmice que era antes, no geral, tipo, nós seres humanos, né? Que a gente tem que tirar o aprendizado disso tudo mesmo e ver o que, que a gente pode fazer além, melhor e continuar. Então, esse retorno aí, que graças a Deus, a tua mãe teve, e o teu sogro lá dele, foi devido à atuação do agente de saúde, com certeza. Passou ali todos os seus idosos que tem na área. Só que todo o Morro Redondo não se detém, e posso falar porque eu já fui secretária, a Tirinha já foi agente de saúde, a gente sabe que tem profissionais e profissionais, tem políticos e políticos, tudo, né? que não se pode botar todo mundo que anda na mesma. E aí, quem olha por esses idosos, aonde vem uma carência no atendimento? E aí, hoje a gente entra como representante da população. Porque nós somos aqui representantes da população. E nem é criticar o sistema, é contribuir para o sistema. É dessa maneira que a gente se vê. Tem essa diferença na política de Novo Redondo, entende? Nós estamos aqui, nós somos oposição. Nós podíamos estar. Não ia fazer porque não é o nosso perfil. Né? A gente quer é somar, né? E não está aí vendo falhas e criticando. Não, eu sou uma. Mas a gente, eu estou aqui, eu li muito mais tempo, Neri, mas tem essa resistência, assim, sabe? Quando a ideia não partiu de quem queria que partir, e aí não vou pegar mais depois, para não ver de onde veio a ideia. Isso é lamentável, mas acontece. Mas a gente não ficando igual, a gente sendo nós mesmos, sempre, e querendo melhorar sempre, que a gente, o ser humano, Deus deu sabedoria para nós, para isso, para a gente aprender, né? E, vamos dizer assim, em busca sempre de atender também ao próximo, né, as demandas, por isso que a gente está aqui. Não foi em vão que a gente se elegeu vereador. Algum perfil a gente tem de ajudar o próximo. Né? Então, é por essa maneira assim que eu falo. Essas áreas, que é todo o Morro Redondo, como o Fernando falou, que não tem a qualidade que algumas áreas têm do atendimento à saúde. Como é que ficam essas pessoas que não vão ligar? Até porque tem idosos que têm medo de fazer a vacina porque vão se gripar. Eles têm resistência. Aí eles vão ligar por conta própria? Não vão ligar. Eles não vão querer fazer.
Não, mas a gente tinha feito uma logística bem boa.
E tem muita gente que não quer fazer.
Muito. Então, a população, se ela tivesse a oportunidade de ver todo esse debate que só aconteceu hoje aqui, eles mudariam muito a visão dessa
E assim, vereadora Silvia, isso vem um momento também de, eu sempre falo, isso não tem que ser, isso não tem que se prevenir hoje. Eu sempre falo assim, numa unidade de saúde, num hospital, sei lá onde for, eu já vi, assim, funcionar veias com sangue, e às vezes as pessoas se enganam no outro mundo. Isso não pode dar na saúde. Mas aí, quando chega, às vezes chega lá no fulano de tal, e a pessoa diz assim, ele é suspeito de HIV. Aí ele bota a Então suspeito é todos. Eu acho que se tu mudar a ideia do posto de saúde, desde hoje tu chegar lá, álcool gel na entrada, se tiver gripado, tu deixa meio a parte, ou já diz pra pessoa o que tem que fazer, ou já dá uma máscara, se fizer isso sempre, nós não vamos ter mais isso. Então, e a orientação que tem que ter, se tu orientar ali nas casas, as pessoas vão precisar fazer isso. É bem isso aí, então não é de hoje. Eu fui questionado um dia também ali que me disse como é que vai ficar assim, aqui no município de Morredor, tem que ver também a economia, né? A prefeitura vai ter que estar pensando também paralelamente, né? Vai morrer gente, vai se matar gente, vai morrer de fome, vai perder emprego. Eu sei que tem que pensar nisso também. Só que eu acho que já começou isso já vindo lá da China desde de outubro, né? Então já tinha que ter o país todo, estou dizendo aqui, o país já tinha que ter começado a fazer essa orientação nesse primeiro momento, orientar do que é tiro respiratório, do álcool gel, e seguir o fluxo, porque hoje, em junho, vai ser o pior para o frio. Aí se fizesse isso antes, se fizesse com a população, é sério, a gente fazer nas casas, é sério, vamos lá, cuidado, fazer isso. E junto com os empresários, até ajudar economicamente que eles vão comprar material para nós, e vai, em junho, vocês já se preparem, em junho nós não vamos nem cachorro na rua. Aí a gente tinha que se preparar. Eu acho que a gente não se preparou mesmo, e aí começou de um jeito, e agora não tem como fazer mais. Então, sabe, então é difícil, mas eu acho que vamos passar. Vamos tentar.
Tão importante essa fala, principalmente da função do agente de saúde, só que até onde eu estava ele também tinha, ele era protegido por uma lei que ele não ia mais fazer a visita nesse momento, porque ele está sendo transmissor de repente. Então ele também é um profissional que não vai fazer a visita nesse momento. E a gente tem que seguir a regra. Até onde eu estava, a gestora era para ser assim. Por isso que a gente estava, a gente tem todas as listas dos agentes, todas as pessoas com condições de realidade, todas as pessoas idosas que se sentam, né? Tem todas as informações, a gente tem todas as informações. Mas nesse momento eu só estava podendo levar até a unidade básica. Não poderia estar fazendo a visita domiciliar. E as visitas também foram proibidas, a médica e a técnica de ir na casa, aquelas visitas que a gente fazia, visitas né, cotidianas dos acamados, também foram proibidas pelo Ministério da Saúde. Quanto menos contato, menos contato, melhor.
Mas só tinha que fazer uma
cara diferente.
A próxima, o funcionalismo público, a gente não tranquilo ficar em casa até o ponto de tudo que está, se não quer dinheiro para pagar. Porque vai chegar um ponto não tendo arrecadação, aí vai então se escrever. Uma coisa que é muito importante também para a sua vida é a grande estiagem que o Rio Grande do Sul através. Eu recebi 15 dentro de mim.
Muito.
Não é para ser terrorista nem ser pessimista. Não posso falar com o Luiz Fernando, para sempre ter fé. Eu fico assim, a fé e esperar.
Ah, isso mostra também. Isso mostra
também
o
despreparo
todo
do
país, né? Da sua situação aqui, nem essa nave atrás contra a gente. Mas
isso
é uma situação. Que nem essa nada contra esse recurso que vão oferecer para as pessoas, é que pessoas que não precisaria sem graça, vão receber, mas é daquele que eles têm que receber também. Então esse dinheiro poderia ser canalizado para melhorar isso aqui, esse hospital, para manter aberto. Eu digo, é isso que falta aí, esse vídeo que mostrar que tão, tem um sistema que não funciona. E às vezes se acha burro estar aqui no corredor, sendo vereador, e lá os de cima, lá que estão nos eventos maiores, né, presidente, senadores, outras vereadoras, a gente acha que eles são os tal, não são os tal, né? A gente está vendo que eles não sabem nada. Eles não se entendem também, né? Não se entendem. Então isso mostra que eles são, né? São aqui, são pequenos, diante de tudo. Então. E a questão daquele morador mesmo, eu sempre dizia para as pessoas, os médicos que vêm aqui no município, que aqui de 10 pessoas que foram postas, 8 não são doentes. E aquela palavra de conforto, 8 não são doentes. Então aqui tu dando assistência, o carinho para as pessoas, elas vão se sentir bem. Então aqui no município é assim, Essa outra doutora que veio aqui, eu percebi ela, tem uns parabéns para ela, disse, doutora, as pessoas estão olhando a senhora, até eu conversei com ela, disse isso, de 8, 10, eu não posto 8, não são doentes. Aí ela até disse, não, pior que é, isso é uma conversa, que o município tem que dar essa saída. Mas é tudo para nós fortalecer, a gente tentar o melhor, por causa da gente hoje também, eu sei que tem regras também, uma das coisas que está batalhando também, que não sei como é que ficou, e a gente pode puxar isso de novo, é a questão dos agentes de saúde, a verificação de pressão e glicose, eu acho que isso é fundamental. Tem que ser, eu acho que uma verificar a pressão de uma pessoa, tu não vai matar ela. Então, porque o agente de saúde está na casa, aí tem que chamar o profissional, mas não tem o carro, eu tenho outra demanda, então ele poder fazer essa parte, né, um treinamento, que ele vai poder medir a pressão daquela pessoa, então ele. É isso mais, né? Comprometimento da pessoa, e a pessoa, depois de tiver uma pressão, ela está achando bem. Então isso aí também a gente tem que vamos amadurecer e tentar. Então pessoal, mais uma.
Pessoal, só para colocar aqui uma posição que eu tenho, né, em relação a isso, o sistema que nós temos, não só no Brasil, digo em vários lugares do mundo, mas principalmente no Brasil, o sistema ele é tão assim, mal desenhado, mal organizado, né, que se consegue colocar em 2 milhões para o fundo eleitoral, né, enquanto a saúde interessa. É um absurdo isso. Eu defendo que o fundo eleitoral seja para a saúde, não só na época agora da coronavírus, pandemia. Quando poderemos ir aos hospitais, melhorar os equipamentos, os instrumentos, contratação de pessoas para podermos estar bem mais assessorados? Quanta coisa aí mudar nos postos médicos? Se esses 2 bilhões aí fossem utilizados para saúde, né? Eu declaro para você aqui o meu desconforto no sistema. Né? E o sistema que ele consegue colocar 2 bilhões em fundo eleitoral, né? Todo respeito ao meu colega, né? Fazer vários estados pelo mundo afora, pelo Brasil afora, fazer assim, né? Gigantes que estão lá parados, né? Sem nenhum tipo de utilidade para nada, não sei se for usar agora para o coronavírus, em vez de aplicar a saúde com o sistema, que é muito ruim, né? O sistema poderia melhorar muito. Então, quer dizer, a gente, 2 milhões é dinheiro, né? É dinheiro, eu não consigo, é bem pequena, mensurar quanto é 2 milhões, é muita coisa. Quanta coisa que talvez seja feita, não é verdade? Então, eu acredito que o fundo de grau também fosse aplicado sempre na saúde, não só na economia, mas sempre na saúde, porque eu aprendi que daí as coisas têm que melhorar pelo máximo. Aí nós temos que preparar-se para qualquer coisa, né? Não temos uma saúde, né? Cuidada, preservada, temos atenção à saúde, o povo com saúde é um povo que desenvolve, é um povo que cresce, né? É que tem educação, o povo com educação cresce, desenvolve, o povo com saúde não tem mais em frente. Então, eu digo para você, olha, fundo eleitoral tem que ser para a saúde. Tá? Muito obrigado pela oportunidade da nossa.
Presidente, a próxima sessão, 21, é feriado, não sei, não tem combinado, né? Se vão fazer antes ou depois?
Bem, o senhor vereador Fernando até propõe que a Câmara de Vereadores faça uma moção na Câmara Federal propondo que isso seja sempre.
Vamos fazer. Vamos fazer.
Vamos votar então.
O senhor votou 2 bilhões, né? Mas se o gasto nessa eleição se acontecer é de 8 bilhões.
Imagina só. Tanto que já tem claro que isso, desse fundo lá, nós aqui, só vimos fundo. Nunca vimos dinheiro, né? Vamos deixar claro que realmente bota todos dentro do pacote. Mas vamos fazer sem emoção a comunidade do município de Morredon, que não só para esse, seja para esse ano, todos os anos seja jogado esse fundo. Vamos votar e vamos mandar para o nosso deputado. Vamos deixar na. Então, comunicação de vida. Ok? Quero então agradecer a todos, e eu acho que nós vamos fazer. Nós tínhamos que filmar essas sessões, eu acho que, né, o vereador, nós tínhamos que filmar essas sessões, porque eu acho que isso aqui é um, para quem está lá fora que não vê, é um grande aprendizado, eu acho. Eu aprendo mais aqui, digo para vocês, vendo a Câmara Federal, eu assisto bastante para tentar, e é lá eu não vejo nada, eu não vejo nada de produtivo. Eu acho que isso aqui, esses debates que eu faço, eu tinha que saber, porque eles vão ter que ficar informados. E ficar informado.
E mudar muito o povoado.
O conceito, exatamente. Dia 21, como é feriado, né, como mencionou ali o vereador Charles, né, já está aqui na pauta da sessão, agradeço ali a nossa secretária, que dia 21 é feriado, e como está no regimento interno, quando for feriado, a sessão é no dia seguinte. Então será dia 22 de abril, quarta-feira, às 9h30, minutos, e dou por encerrado a presença. Um bom dia a todos.
Oi.